apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É sempre uma grande alegria, prezado amigo, voltar até você através do programa que estuda a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos correr pelas páginas da Bíblia durante 5 anos para estudar todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Nós agradecemos a Deus por esse grande ensejo, por esta grande oportunidade. Agradecemos as cartas, os ouvintes continuam nos escrevendo. Aqui temos uma cartinha que vem de Lábrea, Amazonas. Ele diz assim: ouço todas as noites pela HCJB ou através da Bíblia. Deus tem revelado seus mistérios através de suas ricas mensagens e tem me abençoado grandemente. As mensagens do programa ajudam-me até nas aulas que eu faço. Sou professor da 4ª série. Não sou crente, apenas um ouvinte que acredita muito em Deus e na sua misericórdia. Muito obrigado, ouvinte, por sua cartinha. Escreva outras vezes, muitas vezes. Nós vamos lembrar o endereço para quantas pessoas desejarem nos escrever. Mas agora vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra nesta hora para meditação, estudo, reflexão, ó Deus, com nossas necessidades espirituais, que Tu nos fales com poder, ó Deus, nos confortando, nos exortando, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, por meio da Tua palavra divinamente inspirada. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
E amigo, estamos hoje no livro de Zacarias, o profeta que traz uma mensagem de esperança e de poder para o povo de Deus num tempo de muita necessidade. Zacarias foi um sopro de otimismo e de renovação na sua época. Aqui no capítulo 8, que nós estamos estudando, o profeta fala sobre a restauração de Sião. Nós vamos começar a nossa leitura hoje aqui no versículo 4 do capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. O profeta aqui, amigo, está falando do tratamento que os velhinhos terão por ocasião do milênio, durante o reino de Cristo. Os idosos terão condições excelentes de viverem alegres e felizes. Não sofrerão limitações. As praças de Jerusalém estarão cheias de velhinhos e de velhinhas. Em nossos dias, os velhos estão escondidos em algum abrigo, em algum lugar afastado, retirado. Os que temos conhecido por aí são muito precários, são pobres e tristes. Os diretores dizem que o que de melhor eles podem fazer, eles estão fazendo. A comida nem sempre é boa, o conforto geral é mínimo. A verdade é que muitos desses abrigos funcionam precariamente. Alguns filhos e filhas acham que o lugar ideal para o seu pai ou para a sua mãe é um abrigo de velhos. E levam para lá os seus velhos, seus pais. E na primeira semana faz a eles uma visita. Na segunda semana ainda voltam lá. Depois ficam voltando uma vez por mês. Depois de 2 em 2 meses, uma visitinha, e muitas vezes terminam esquecendo seus velhos pais, abandonando-os nesses abrigos. Esses bons filhos entre aspas, dizem que o abrigo foi feito para os velhos. Então o lugar dos velhos é um abrigo, onde há pessoas sendo pagas para cuidar dos velhinhos. Nós queremos expressar aqui a nossa palavra de apreciação por aqueles filhos que estão cuidando dos seus velhos pais em casa, como uma prova de amor e de gratidão a eles. É um sacrifício, É um trabalho a mais. Porém, é uma retribuição por aquilo que receberam de seus pais quando eram crianças, quando eram adolescentes e jovens. É a gratidão por tudo que receberam dos pais. E certamente fazendo assim com seus pais, estarão se preparando da melhor forma possível para a velhice também. Porque quando estiverem velhos, seus filhos, por sua vez, irão cuidar deles. Pois foi isso que aprenderam com seus pais no tratamento de seus avós. Agora o versículo 5 diz: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Então aqui vemos, nessa passagem aqui sobre Jerusalém, que durante o milênio, essa cidade será realmente uma cidade de praças, de parques, de playgrounds, sem carros circulando nas ruas, sem poluição, sem gangsters, sem assaltantes, sem ladrões, onde tanto os velhinhos como as criancinhas poderão ficar tranquilos e em segurança. Nós vemos aqui, prezado amigo, que lugar maravilhoso. Os vovozinhos e os netinhos, todos alegres, todos satisfeitos. Quer dizer, durante o milênio, no reino de Cristo, os filhos não sentem vontade nem necessidade de porem os seus pais, já idosos, para morrerem em abrigos desconfortáveis, distantes e retirados. Os velhinhos são tratados como gente que precisa viver como qualquer pessoa, e são deixados assim livres para viver normalmente, ao lado, inclusive, dos seus netinhos, a quem eles tanto amam. Um velhinho só se sente realizado e feliz ao lado dos netinhos, a quem eles amam mais do que os próprios pais, que são seus filhos. Ou não é verdade? Então, para que privar os vovozinhos dessa tão grande alegria? E as crianças, que precisam tanto de carinho, de amor, de segurança, não se sentiriam mais felizes junto aos seus vovozinhos e vovozinhas? Qual é o mal nisto? Será que não é a falta de amor às crianças a causa de tanta violência, tanto desajustamento dos adolescentes e jovens dos nossos dias? Felizmente, no milênio, os velhinhos e as crianças estarão juntos nas praças, nas ruas, nos parques, nos playgrounds e nas casas. Eu creio que isso é bom para todos. É a vida na sua normalidade. Vamos agora para o versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos judeus, amigo, que estavam voltando da Babilônia para Judá, naquela época, ficavam admirados com o progresso já encontrado. Aqueles que chegaram antes construíam casas, estavam tirando Judá e Jerusalém da ruína. Então eles ficavam admirados e maravilhados. Mas aquilo nada significava comparando com Jerusalém do tempo do milênio. Quando nós falamos em progresso, nós nos lembramos de máquinas, de carros, de computadores, de televisão, de coisas assim. Não duvidamos que, no reino de Cristo, todas as conquistas da ciência e da tecnologia estejam em pleno funcionamento, ao lado de outras tantas maravilhas que poderão vir com a presença de Cristo na Terra. Mas, pelo que sabemos, reinará por toda parte ordem, segurança e paz. O versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aqui, amigo, nós temos um versículo profético. É verdade que Deus estava falando sobre judeus que voltariam da Babilônia e de outras partes do mundo para Jerusalém no tempo de Zacarias. Mas essa passagem está se referindo também ao tempo quando os judeus de todas as partes da terra voltarão para Israel. Todos os judeus virão de toda parte do mundo para a sua terra. O mundo de judeus é muito grande em nossos dias. Quando todos voltarem a Israel, formarão a nação realmente grande e poderosa. Mas isso só vai acontecer quando Cristo voltar. E assim o poder de Israel não dependerá do seu número, nem de suas armas, mas do seu líder, do seu rei, que é Cristo. De onde virá o povo de Israel? Diz o versículo que lemos que virão os judeus do Oriente e do Ocidente. Virão de toda parte. De todas as cidades grandes, onde milhares e milhões de judeus se mobilizarão para voltar à sua terra. A cidade de Nova York, por exemplo, onde presentemente há mais judeus do que em Israel, passará por uma grande mudança. Os seus milhões de judeus rumarão para Israel. Alguns estão achando que esse retorno dos judeus já começou. E assim a profecia da nossa passagem já está se cumprindo. Mas há quem pense de modo diferente. Há quem pense que essa profecia ainda não está se cumprindo. Se bem que o Estado de Israel esteja realmente funcionando, quer dizer, formado desde 1948. Agora pode ser que, de alguma forma, o mundo esteja se preparando para receber o seu rei. Quando foi para Cristo vir ao mundo, pela primeira vez, nós tivemos uma preparação do mundo. O mundo foi unificado pelo Império de Alexandre Magno, uma língua podia ser falada e compreendida em toda parte do mundo, que foi o grego. O mundo se acostumou a pensar graças à influência dos filósofos gregos, podendo assim receber a mensagem do céu, o Evangelho. O mundo cessou de fazer guerra durante 100 anos, em que foi implantada a paz romana, e as estradas romanas foram abertas em várias direções do império, sendo assim fiscalizadas e policiadas, dando assim segurança aos apóstolos, evangelistas e missionários que viajaram sem medo dos piratas e dos ladrões. E nessa preparação também participaram os judeus, espalhando os bons costumes, a moral, os fundamentos na crença no único Deus verdadeiro. De forma que Jesus veio quando chegou a plenitude dos tempos, quando o mundo estava de fato preparado para receber o seu Senhor. De forma que nós, presentemente, estamos vendo o mundo se preparando para receber a Jesus em glória. Pode ser que o retorno de Israel para Jerusalém, em nosso século, faça parte dessa preparação. Mas certamente o momento quando todos os judeus do mundo retornarão à sua terra, esse tempo não chegou ainda. Pois só em Nova York há mais judeus do que em Israel. Quando o rei voltar, então, de toda parte do mundo, de todos os países, de todos os povos, os judeus retornarão à sua terra. Esse interesse de voltar para Jerusalém será despertado no coração dos judeus pelo próprio Deus. O versículo diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Quando diz aqui salvarei o meu povo, significa salvar de todos os poderes que mantêm o povo judeu longe de Deus e longe de sua terra. Será uma libertação e salvação espiritual e nacional e política. Todos os judeus serão livres de qualquer jugo ou poder político, para que possam fazer parte do reino de justiça e de paz e de ordem que haverá no mundo. A nação ideal que todos aspiram e sonham só será estabelecida no mundo por Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder para conseguir isso. Foi Ele que venceu o diabo e o pecado na cruz. É Ele que estabelece a paz. É Ele que estabelece a paz hoje em nossos corações e estabelecerá no mundo. Vejamos agora, amigo, o versículo 8. E os trarei e habitarão Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. O meu prezado amigo notou aqui o verbo no futuro. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, judeus hoje não são o povo de Deus? Pelo verbo no tempo futuro, mostra que não. Isso é muito estranho para muita gente. Mas é isso mesmo que nós estamos lendo. Nós podemos dizer que o povo escolhido de Deus hoje é a igreja. O povo de Deus hoje é o povo salvo e redimido pela fé em Cristo, formado de todas as nações, de todas as terras. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, e Deus se voltou para a igreja de Cristo, formada também de judeus e de gentios, de todas as nacionalidades, de todas as raças do mundo, então os judeus deixaram de ser o povo de Deus, no sentido de estar fora dos seus planos para alcançar os povos através da igreja. A igreja entrou como sendo o povo de Deus. Pedro diz assim na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. Pedro estava falando aqui a respeito da igreja, que é formada de todos os crentes, tanto de judeus como de gentios. Todos os crentes são trazidos a Cristo por meio da fé. A única fraternidade que pode haver neste mundo hoje é na igreja de Jesus Cristo. A igreja hoje é a família espiritual de Deus. Os judeus estão servindo a Deus hoje, como no tempo de Davi? Deus está sendo louvado e honrado pelos judeus no mundo? Os judeus estão evangelizando o mundo? Estão eles presentemente com esse pensamento e com essa preocupação? Não. Os judeus não estão pensando nisto. Eles estão fora da vontade de Deus e do trabalho de Deus no presente. Deus tem para eles um plano maravilhoso no futuro. E este plano será executado quando esta profecia aqui se cumprir, quando Deus diz: eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Nós já vimos, amigo, nas visões de Zacarias, que Deus irá limpar o povo judeu, que nós sempre chamamos e certamente continuaremos a chamar de povo de Deus. O povo de Israel precisa passar por uma transformação, como o homem tem que ser transformado para poder entrar na igreja, na verdadeira igreja de Cristo. O pecador, antes de entrar na igreja de Cristo, é lavado pelo sangue de Cristo. Por que é preciso essa limpeza? Porque somos pecadores. É preciso que sejamos livres do pecado original. É a mancha terrível do pecado de Adão que trazemos conosco quando nascemos. Só o sangue de Cristo pode nos purificar desse pecado. E quando somos limpos dessa mancha terrível, passamos a pertencer a Cristo, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores. Não, mas somos pecadores salvos. Os pecados que viermos a cometer serão também perdoados. Seremos livres e limpos de todo pecado. O crente hoje não é, no sentido real, totalmente santo. Quando Deus nos chama de santos, é porque Ele nos olha da eternidade e nos vê nos lugares celestiais em Cristo. Nós vivemos no tempo, Deus vive na eternidade. Ele nos vê salvos, santos e puros e perfeitos como Cristo. Mas nós aqui vivemos no mundo e aguardamos aquele dia quando seremos semelhantes a Cristo. Paulo o apóstolo disse que não havia alcançado ainda a perfeição. Mas diz ele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tanto os crentes como os judeus precisam desse processo de purificação para poder servir a Deus. O crente na igreja e o judeu no reino de Deus no milênio, o povo de Israel será ainda transformado. E só então se cumprirão as palavras do profeta aqui, onde lemos: eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Isso não está acontecendo hoje. Os que estão indo para Jerusalém hoje não estão se tornando santos ou lavados. A cidade ainda está cheia de pessoas de crenças diversas. Os muitos judeus que estão lá não estão em comunhão com Deus. Não estão pensando em Deus. Diz aqui neste versículo: e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Nós sabemos que não é assim que os judeus estão voltando para Jerusalém, quer dizer, em verdade e em justiça. Os judeus continuam negando a Cristo como seu Messias. Eles não aceitam o Filho de Deus como seu Salvador. É de espantar o fato de quão poucas vezes se fala em Deus em Israel. Os líderes de Israel falam muito pouco em Deus. Os árabes falam mais em Alá do que os judeus em Deus. O árabe está sempre dizendo: se Alá quiser. Mas chegará um tempo, amigo, em que os judeus serão o povo de Deus e também o tempo em que Deus será o seu Deus. Mas, presentemente, Deus é o Deus dos verdadeiros cristãos. E os cristãos são o povo de Deus em verdade e em justiça. Estamos nós hoje sentindo esta realidade, amigo? Agora vejamos o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Deus aqui está encorajando os seus servos no tempo de Zacarias para a construção do templo. Não era fácil se levantar um templo. Não era fácil se erguer um santuário. Havia inimigos. Os samaritanos não estavam permitindo. Havia também, da parte dos judeus, a tendência de cuidarem primeiramente de suas casas, de suas propriedades, para depois cuidarem do serviço de Deus. Então eles tinham grandes inimigos, grandes obstáculos. Lá no capítulo 1 do livro de Ageu, nós encontramos uma descrição desse problema. O prezado amigo deve estar lembrado, pois não faz muito tempo que nós estudamos aquele pequeno livro. O povo judeu estava construindo as suas próprias casas, e muitos já tinham casas muito confortáveis, enquanto o templo, a casa do Senhor, estava em ruínas. Havia o inimigo da acomodação, da indiferença espiritual, da frieza espiritual. O problema da avareza, como tão claramente podemos notar pelo que dizem Ageu e Zacarias. Nós podemos dizer, amigo, que para fazer a obra de Deus, nós lutamos contra grandes obstáculos. E o principal obstáculo somos nós mesmos. O nosso comodismo, a nossa indiferença, a nossa frieza espiritual, o nosso pouco interesse pela obra de Deus, a nossa tendência de colocarmos os nossos negócios em primeiro lugar. Agora, além destes, nós temos os inimigos externos. Aqui, por exemplo, são os samaritanos, que eram os inimigos principais dos judeus nesse tempo de reconstrução de Jerusalém. Por isso que Deus diz aqui: sejam fortes as mãos de todos vós. Com moleza, prezado amigo, não se pode fazer o trabalho de Deus. Um homem fraco não pode fazer o que fez Neemias, que é um dos maiores líderes que nós temos na Bíblia. Todos os líderes evangélicos devem ter como modelo de liderança a pessoa de Neemias, que viveu nesta época em que Jerusalém estava sendo reconstruída. Ele foi quem construiu os muros de Jerusalém. Mas Deus diz aqui que todos os judeus deveriam ter mãos fortes e firmes e que ouvissem as palavras de encorajamento dos profetas. Ele diz aqui dos profetas. Certamente se refere a Zacarias e a Ageu. Nós encontramos no pequeno livro de Ageu, amigo, um verdadeiro despertamento por meio da palavra profética. Como já dissemos, o povo estava completamente entregue ao trabalho de construção de suas casas e estava preocupado com os seus interesses, enquanto o templo se achava em ruínas. Foi quando Deus falou por meio do seu servo Ageu, com uma mensagem de exortação, e o resultado foi maravilhoso. O povo todo se voltou para Deus. Diz assim no primeiro versículo de Ageu, que Deus falou ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué e a todo o povo. E diz novamente que Deus despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. E todos vieram e se fizeram ao trabalho, construindo assim a casa de Deus. Foi uma obra maravilhosa de despertamento do Espírito de Deus. As nossas mãos têm que ser fortalecidas. É Deus que prepara o seu povo para fazer a obra. Nossos corações são despertados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mais uma coisa interessante, amigo, é que o despertamento veio ao povo judeu no tempo de Ageu, depois de haver obediência e temor a Deus da parte de todos. Então foi que Deus despertou o espírito de todos. Será que nós não estamos sofrendo da falta de poder espiritual por causa de obediência à palavra de Deus? Por falta do temor reverente ao nosso Deus? Será que as nossas mãos não estão fracas por causa da falta de meditação e de obediência à palavra de Deus? Aqui Deus diz: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.